Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, Presidenta, eu venho à tribuna na tarde de hoje para traçar um assunto diferente daqueles que são tratados diariamente nesta casa. É um assunto que diz respeito à população brasileira. Eu vou tratar aqui hoje das taxas de juros que são cobradas pelo nosso sistema financeiro, pelos bancos deste país. Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cheque especial e com cartão de crédito rotativo avançaram em maio deste ano e voltaram a bater recordes históricos. Segundo números divulgados nesta segunda-feira próxima passada pelo Banco Central, segundo os dados apresentados, as taxas de juros do rotativo do cartão de crédito praticadas no Brasil chegaram à astronômica taxa de 471. Senador Paim, Vossa Excelência, que tem cuidado muito da população através da comissão que dirige de direitos humanos, nós estamos pagando no Brasil juros de cartão de crédito que chegaram a 471,3% ao ano, agora em maio. No caso do cheque especial, os juros subiram de 308,7% em abril para 311,3% ao ano em maio, ou seja, a maior taxa desde o início da série histórica em julho de 1994, ou seja, em quase 22 anos. Os juros do cartão de crédito rotativo e do cheque especial estão entre os mais altos do mercado do mundo. No acumulado, dos 5 primeiros meses deste ano, houve um aumento de 39,9%, aliás, 39 pontos percentuais, nos juros do cartão de crédito rotativo. E em 12 meses, até maio, uma alta de expressivos 111 pontos percentuais nas operações de crédito para pessoas físicas. A alíquota média cobrada pelas instituições bancárias atingiu 117,6% ao ano. Em 2015, também subiram os juros para financiamento em geral. O que essas cifras mostram? Mostram que, apesar de o país estar passando por um período crítico tanto na economia quanto na política, alguns setores da sociedade estão bastante satisfeitos. Agora eu pergunto, qual o setor da sociedade que está satisfeito? Claro que não são, não estou falando dos brasileiros, que veem o fantasma do desemprego rondando suas vidas, que têm seus salários drenados por juros escorchantes e que já não podem nem se pensar em crédito para fazer frente a algumas despesas inesperadas. Estou falando das instituições financeiras, principalmente dos bancos, que obtiveram grandes lucros em 2015. O famoso spread bancário, foi de generosos 48% em dezembro do ano passado. Em reportagem, veja mesmo como é que nós somos tratados internacionalmente. Em reportagem de dezembro de 2015, o jornal, o New York Times, chamava a atenção para o problema, sem economizar ironias, sobre os juros das linhas de crédito oferecida ao consumidor no Brasil. O periódico publicou que, abra aspas, fariam um agiota americano sentir vergonha, fecha aspas. É lamentável que sejamos alvos de comentários irônicos na imprensa internacional, mas temos de admitir que a situação é realmente vergonhosa. O povo brasileiro, que sabe bem o quanto é difícil fazer o dinheiro render até o final do mês, está mais uma vez entregue à sede dos bancos. Em tempos de crise, a demanda por crédito tende a aumentar, mas é justamente nesse período de incertezas que as taxas de juros ficam mais altas. E quem ainda consegue poupar, vê com desânimo a diferença entre o muito que os bancos cobram pelos empréstimos e o pouco que pagam para que as pessoas deixem suas economias guardadas. A disparidade é muito grande. As instituições bancárias gigantes aproveitam o momento para lucrar sem qualquer limite, com taxas de juros que estão entre as mais altas do mundo. O consumidor fragilizado faz o que pode para se manter à tona. É preciso que o governo, as autoridades financeiras, interfiram o quanto antes para que essa batalha não seja tão desigual. O Banco Central precisa atuar de modo firme e eficiente para derrubar as taxas excessivas de juros que são cobradas dos brasileiros. Nós, do Parlamento, ao invés de estarmos aqui em muitas oportunidades tratando de assuntos que não têm muita importância, deveríamos nos debruçar para tentar equilibrar esse jogo, encontrando uma forma de encurtar o espaço de manobra dos bancos, vinculando suas taxas a determinados indicadores econômicos, como a Selic, por exemplo. Não podemos aceitar que os juros do cheque especial tenham subido 86 pontos percentuais em 2015, senador, e os de cartão de crédito quase 100 pontos percentuais, enquanto a taxa Selic tem aumentado apenas 2,5 pontos percentuais. Mas esta não serve para que o sistema financeiro brasileiro, para que os bancos deste país possam trabalhar com esse tipo de taxa, de cobrar juros, uma taxa igualmente a de Selic. Os empresários veem suas vendas minguarem e acabam diminuindo a produção. A queda da produção gera desemprego, encolhimento da renda e mais restrições do consumo. E esses não são ingredientes inequívocos para a recessão e a crise. Diante da realidade da inflação, da retração da economia, a manutenção dos níveis atuais, o aumento das taxas de juros em geral e mais, especificamente, o spread bancário, significarão mais um entrave à retomada do equilíbrio econômico durante o ano de 2016 e, possivelmente, até mais adiante. A concentração cada vez mais e cada vez maior do dinheiro nas mãos das instituições financeiras não contribui absolutamente nada para o desenvolvimento do país. Para que o Brasil possa finalmente sanar seus problemas financeiros e recomeçar a sua caminhada rumo ao crescimento econômico. Senhor presidente, pedia paciência de Vossa Excelência, estou terminando. Portanto, senhor presidente, o fato é que o cidadão brasileiro não aguenta mais pagar juros a taxas abusivas no uso de cheque especial e de rotativo do cartão de crédito. Precisamos debater essa questão com a máxima urgência, de modo a identificar o que pode ser feito no âmbito do legislativo para conter a expansão dos juros e sua devastadora consequência sentida por todos os brasileiros. Não é problema de um partido, do governo ou de oposição. Diz respeito a todos nós, como cidadãos, que também somos submetidos a esses juros abusivos, e como parlamentares, pois temos o dever de atuar e contribuir para mudar essa situação. Pois bem, senhor presidente, eu gostaria de, ao encerrar, dizer a esta casa, chamar aos senhores senadores e senadoras, para que desprezemos o discurso eminentemente político e vamos tratar daquilo que diz respeito à sociedade brasileira. Ninguém melhor do que esta casa para se identificar exatamente com o clamor da população deste país. Qual é a atividade econômica que pode sobreviver? Senador Paim, presidente desta sessão, qual a atividade econômica, repito, que pode sobreviver pagando taxas extorsivas de juros? Como o cidadão que tem o comércio, a indústria, a atividade econômica primária, a pecuária, a agricultura, sobrevive? Como é que nós podemos gerar emprego? Centenas e milhares de empresas fechando as portas. Outras dezenas e centenas de empresas entrando em recuperação judicial. E nós não fazemos absolutamente nada. Assistimos isso de camarote. É essa a obrigação que nós temos? E o que é que nós estamos fazendo aqui? Discutindo politicagem política? Discutindo determinados assuntos que não levam a lugar nenhum, nem a nada? Não. Eu acho que esse é um assunto sério, comprometedor para desenvolver um país. Precisa tomarmos decisões sérias, competentes e enérgicas. Vou dar um exemplo. É o único país do mundo que cuida da inflação aumentando juros. Recentemente, em 2009, os Estados Unidos teve um problema sério na sua economia. Quebrou. Com isso, teve reflexo no mundo inteiro. Todas as pessoas, ou todos os países, quando entravam em crise, isso é um problema mundial, é global. Mas os Estados Unidos saiu da crise, saiu das se recuperou e não aumentou os seus juros. Lá se paga juros de uma ordem de 0,5% a 1% de juros ao ano. Toda e qualquer atividade, que é pública, que é privada, que é econômica, que é de trabalho. E aqui não. Aqui o cidadão brasileiro pensa que recebe um talão de cheque especial, está recebendo um presente. Pensa quando recebe, e muitas vezes as empresas que são controladoras dos cartões de crédito mandam para sua casa um cartão de crédito, você tem nunca pedido. E você às vezes imagina que aquilo ali é uma dádiva, é um presente, é uma lembrança que aquelas empresas que controlam os cartões de crédito lhe mandou, mas deixa que ela está em busca da sua falência, está em busca da sua miséria. Porque quando você faz uma conta de 10 reais e você não pôde pagar ou esqueceu de pagar, quando você paga, vai pagar 100. Quer dizer, e isso todo mundo assiste, rindo, brincando e achando que é absolutamente natural. Eu faço um apelo aqui ao Senado Federal para que nos debrucemos em cima destas teses para cuidar da população brasileira, daquele que gera emprego, que gera recursos, que gera renda, que gera riqueza, paga imposto, e daquele que usa o seu talão de cheque para pagar as contas, muitas vezes, o seu salário não dá, ele entra no talão de cheque especial, e no final do mês ele não pode pagar. Aí entra na inadimplência, não tem como gerir os seus negócios. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência e aos demais companheiros, senadores e senadoras, pela paciência de me ouvir. Não é um assunto bom, não é um assunto palpitante, é um assunto que dá raiva muitas vezes e não dá entusiasmo às pessoas, que é cuidar de juros, chamar a atenção dos bancos. E eu pergunto, nobre senador, da belíssima Santa Catarina, para que serve o sistema financeiro brasileiro? Qual é a importância que tem o sistema privado de bancos deste país? Qual é o programa que eles patrocinam? Qual é o programa que eles incentivam? Qual é a ação de desenvolvimento que eles praticam? Nenhuma. Agora, o maior cliente destes bancos é o governo. É o governo que se submete a pagar mais de 500 bilhões de juros por ano da dívida do país, de juros. Não é o principal, não, é juros. Mas Vossa Excelência já levantou o microfone duas vezes, Blário. Eu quero conceder uma parte a Vossa Excelência, meu prezado e querido senador. Com muito prazer, pedindo permissão ao eminente presidente Paulo Paim, porque isso é uma matéria que, na verdade, não só irrita, mas ela é palpitante e acho que tem que ser tratada nesta casa pela responsabilidade que cada um de nós temos em representar os Estados da Federação. Com muito prazer, ouço Vossa Excelência.
Senador Benedito de Lira, em primeiro lugar, quero parabenizar e cumprimentar Vossa Excelência por levantar um tema tão importante, tão decisivo para o futuro do Brasil, relacionado, sobretudo, à questão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, geração de oportunidade, a questão dos juros, que são absurdos nesse país e que atravancam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento econômico. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer alguns pronunciamentos a esse respeito nessa casa. Porque eu sempre entendi, sempre me disseram que a necessidade de juros altos está relacionada diretamente à inflação. Ao domínio da inflação, vamos dizer assim. Mas a inflação, eu sempre entendi também, que ela acaba fugindo do controle na medida que é uma questão fundamentalmente de demanda. Mas não é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Especialistas, inclusive em economia, dizem que taxas de juros elevadas vão na contramão da história recente do país. Que é exatamente ao contrário. Nós temos é que reduzir a taxa de juros. Com isso, nós reduzimos o pagamento de juros, reduzimos o serviço da dívida, economizamos substancialmente na nossa execução orçamentária. Podemos investir mais em saúde, podemos investir mais em educação, podemos investir mais em segurança. E hoje nós estamos trabalhando para pagar juros e para pagar a rolagem da dívida, que chega a quase um trilhão, chegou quase a um trilhão de reais o ano passado. Esse ano vai ser mais, pelo que eu estou percebendo. E aí, Vossa Excelência levanta um tema que eu acho da maior preocupação que essa casa deve ter, porque está consumindo os recursos que deveriam ser aplicados em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país. Portanto, eu não quero me estender, eu vou usar logo em seguida, provavelmente, a tribuna, e eu também vou abordar esse tema, mas, como sempre, Vossa Excelência traz uns temas peculiares, assim, que suscitam uma reflexão muito grande, e acho que esse é o tema dos temas. É aquele que, se o senhor pegar a execução orçamentária de 2015 e ver os números, não precisa ser economista, não precisa ser letrado, não precisa ser matemático para saber que a discrepância com relação ao pagamento dos juros da dívida e da rolagem da dívida realmente é um cenário que nós precisamos estudar e avançar na discussão para que o Brasil não seja consumido por esse mal que assola, infelizmente, o nosso país, gerando descrédito, desesperança e consumindo, sobretudo, os nossos empregos de brasileiros e de brasileiras.
Agradeço, Dário, a manifestação de Vossa Excelência aí. Fazer aqui uma trincheira para que a gente possa encontrar os caminhos. E eu concedo a parte, com a permissão, senhor presidente, permita a Vossa Excelência pedir desculpa aos colegas que irão se manifestar e nós vamos ter o tempo suficiente. E a Regina está ali rindo, porque provavelmente ela é a bola da vez. Mas vou conceder a parte aos Medeiros e encerrar a minha manifestação e agradecer a Vossa Excelência. Porque o seu riso significa dizer ou que aprova ou que está na hora de sair da tribuna. Muito prazer, meu nobre colega Zé Medeiros.
Agradeço a parte, senador Benedito de Lira. prometo à senadora Regina em menos de 10 minutos concluir. Mas, senador, o assunto que Vossa Excelência traz é de muita importância e de muita seriedade. Talvez seja, deveria ser a pauta que nós estivéssemos nos debruçando e se discutindo aqui o tempo inteiro. Nós falamos, como Vossa Excelência repetiu, falamos de impeachment aqui o tempo inteiro, mas a pauta verdadeira que interessa aos brasileiros é a panela cheia. E para ter panela cheia, nós precisamos pagar realmente menos juros. E hoje, tudo que o país faz, praticamente, é para pagar juro. E pagar juro para quem? Para quem? Vossa Excelência deixou bem claro aqui. É uma pauta importante. E eu acho muito importante também o projeto que foi mandado para cá, senador Raimundo Benedito Lira. Vem bem nessa linha do que Vossa Excelência está colocando aqui. Nós precisamos ter teto nos gastos públicos, para que a gente possa escolher as prioridades e, com isso, gastar menos. Gasta menos, pega menos dinheiro, pagamos menos juros. Meus parabéns, porque Vossa Excelência, com a experiência que tem, com a estatura que tem, da experiência de muitos cargos, fala aqui com sabedoria. E diz que quem sabe faz ao vivo. Eu digo aqui, quem sabe faz improviso, como Vossa Excelência fez agora.
Senhor presidente, muito obrigado aos nobres senadores Amedeiros. Eu incorporo os apartes do Dario e dos Amedeiros à minha manifestação. E eu gostaria de continuar brigando nessa tribuna para quê? Para que os senadores de todos os estados da federação possam fazer uma trincheira, porque eu acredito que isso nós queremos, chegaremos a algum lugar. Agora, se nos acomodarmos, não chegaremos a lugar nenhum. É o que eles querem. Eles não se sentem bem quando manifestamos o nosso repúdio a esse tipo de comportamento do sistema financeiro brasileiro. Presidente Paim, muito obrigado a Vossa Excelência pela tolerância, minha querida senadora Regina. Eu peço mais uma vez desculpas a Vossa Excelência por ter avançado mais do que o mínimo necessário que me é permitido pelo regimento, apenas pelo sentimento de bondade do presidente da Casa. E nós, não tenha dúvida nenhuma, que o presidente compensará a Vossa Excelência se for necessário. Muito obrigado.